jovempan.com.br.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando no Carnival Record, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio-dia e 3. Olá, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Para você que nos acompanha espalhado pelo mundo afora, está começando a segunda edição do Camisa 10 para você. Seja bem-vindo. Até meio-dia e meia estaremos juntos com as principais informações do esporte. Tem o seu clube, tem notícia internacional, tem muita coisa boa para o ouvinte da Pan. Não é Fausto Favara. Boa tarde, Favara.
Fala, meu parceiro Márcio Espínpolo. Boa tarde pra você. Boa tarde aos ouvintes do Camisa 10. O pessoal que tá curtindo no YouTube, jp.com.br/esportesjovempan. O pessoal pode interagir também através do WhatsApp da Jovem Pan. Código 11-931-200-620. Deixe o seu recado de 20 a 30 segundos. Fale de onde fala, o time que você torce. E cornete aqui no Camisa 10. E o Instagram da equipe de esportes da Jovem Pan, Jovem Esportes, Márcio Espínpolo.
Muita gente deu uma esticadinha, né? Tá curtindo o solzão, o clube, mas com o ouvido ligado na Jovem Pan. Hoje, celular, você acompanha a Jovem Pan em todo canto do mundo, né?
Na praia.
Então vem com a gente, meio-dia e 4, vamos girar o nosso time e as principais informações do esporte pra você. Confira.
Com ingressos caros, o Santos se prepara para enfrentar o Corinthians nesse próximo domingo. E Ricardo Oliveira dividido entre Santos e Internacional.
E o Corinthians pode ter nesta sexta-feira, pela primeira vez em um longo período, todos os titulares no gramado do CT Joaquim Grava. E essa é a tendência também para o clássico de domingo. Lembrando que o Timão busca quebrar um tabu, já que nos últimos 4 jogos na Vila Belmiro, o Santos saiu vencedor nos 4.
No São Paulo, Rodrigo Caio manda recado a Cueva. Ele também tem que se ajudar. O Palmeiras joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Dudu fica no banco de reservas. Felipe Melo não será relacionado para a partida.
Por onde a gente passa é show.
E ontem no Maraca, mais de 60 mil torcedores.
Foi bonito.
Primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Empate, Flamengo 1, Cruzeiro 1. E no dia 27 teremos a grande decisão no Mineirão, outro templo do futebol brasileiro. Já já voltamos com isso e muito mais aqui no Camisa 10, na Jovem Pan.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem
Pan. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado.
Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte,
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando no Carnival Record, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido, pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Meio dia 7 aqui na Jovem Pan, este é o Camisa 10, sexta-feira pra você, mas estamos ao vivo aqui com todos os detalhes. Bruno Prado daqui a pouco vai dar notícia aqui, eu já tô vendo ele fuxicar em alguns sites aqui de fofoca. O nosso Bruno Prado vai trazer uma notícia importante aqui. Tem uma moça que tá atacando mais um milionário aí. Mas ontem teve final da Copa do Brasil, primeiro jogo, Maracanã abarrotado. Um duelo interessante de ser visto, mas nada foi decidido. Não há mais o peso do gol fora de casa, o gol qualificado, né? Então o empate continua tudo igual e tudo ficou decidido. A taça ainda não tem dono lá em Belo Horizonte. É que saberemos, Favara.
O Rio de Janeiro deve estar pegando fogo, feriadão. Como deve estar bonito o Rio de Janeiro. Aliás, o gol do Flamengo ontem, quero ver se o Viga vai falar. Tá? Foi impedido o gol do Flamengo. Falando dessa grande decisão no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Rodrigo Viga, fala, Viga.
Boa tarde para vocês, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Eu continuo, de certa forma, incomodado, viu, Márcio? É muito apertado essa camisa no Fausto, não? Se ele é o nosso camisa 10, meu companheiro, é aquele camisa 10, já paradão ali, só distribuindo as jogadas. Se pedir para dar uma apertada, dar um pique... Não sei não, meu caro Márcio. Acho que estoura todos os músculos. Mas quem estourou a boca do balão nesta última quinta-feira foi a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, se a semifinal aqui no Rio de Janeiro entre Flamengo e Botafogo foi um lixo, foi adubo no Engenhão e no Maracanã, deixaram um monte de excremento para trás. Grande jogo esse na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Os dois times, cada um com a sua proposta. Flamengo com uma equipe mista, né? E sem contar com o Paulo Guerreiro, já que não pôde usar os reforços contratados para o Campeonato Brasileiro, foi para cima da maneira que deu, da maneira que pôde, com o Lucas Paquetá lá na frente, ficou muito difícil, embora o Paquetá tenha sido o autor do gol do Flamengo. Já o Cruzeiro jogou fechadinho em busca de uma ou duas bolas e contou com o vacilo do goleiro Thiago, mão de papel, mão de alface. O Flamengo não tem goleiro, se você não tem goleiro, você não tem um bom time. Na verdade, no Campeonato Brasileiro tem o Diego Alves, mas não pode jogar na Copa do Brasil. Ou joga com o Alex Arame Liso, Mureta, meio fio, ou joga com o Thiago Pato Novo. Você sabe, Pato Novo não mergulha fundo, o Flamengo achou um gol irregular do Paquetá, estava em busca do segundo, mas aí num chute meio despretensioso lá do Hudson em São Paulo, o Thiago, a bola fácil para encaixar, erro elementar, básico de menino. Até o meu filho Gabriel, que é metido a goleiro, eu fico desesperado quando eu vejo ele levar a bolada, tem que jogar do meio para frente, tipo o Fausto assim, mas um pouco mais móvel, com um pouco mais de mobilidade. Entregou na mão do De Arrascaeta, empate 1-1, grande jogo no Maracanã, 66 mil pessoas, tudo vai ser definido e decidido efetivamente no próximo dia 27 em Belo Horizonte, mais uma vez entre Flamengo e Cruzeiro, o jogo derradeiro decisivo em que o Flamengo vai poder contar desta vez com o Paulo Guerreiro. Mais de 66 mil pessoas no Maracanã, nota triste, novamente briga, confusão, bomba de gás, efeito moral do lado de fora do estádio. Não conseguimos ainda em 2017, primeiro, ser civilizados e fazer um jogo minimamente decente e organizado nos estádios brasileiros, hein, meu caro Fausto, meu caro Márcio, ouvintes, internautas e companheiros deste Camisa 10. Tá baby look, hein, meu caro Fausto?
É, nesse momento é melhor nem responder isso, é, né? Eu prefiro não responder, entendeu? Senão fica chato pro Vinga, né?
É melhor deixar pra lá. Isso que ele não tive em pé com a calça do Zezé de Camargo.
Exatamente.
Meio-dia e 11, Bruno Prado. Esse resultado do primeiro jogo, o Cruzeiro faz o gol, a lá Mano Menezes, sem se expor muito, né? Cruzeiro, o Flamengo não teve as principais peças que chegaram depois.
Gol impedido do Flamengo.
Deram uma garfadinha de leve, né, Bruno? O que você pensa desse jogo que agora não ficou nada decidido, até porque Belo Horizonte agora que vai definir quem é que vai meter a mão na taça. Bruno Prado, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan. Não, um detalhe importante é que na final o gol marcado como visitante não serve como critério de desempate. Então o 0-0 não é do Cruzeiro, né? Qualquer empate leva para os pênaltis.
Direto, regulamento, né? Sem prorrogação.
Regulamento muda na final, então isso é um fator importante. O Cruzeiro não pode jogar pelo 0-0 em casa. E o Cruzeiro é um time que se defende muito bem, ele tem alguma dificuldade para criar. Ontem ele optou por se defender mesmo. O Flamengo cresceu muito com a entrada do Vinícius Júnior, pressionou, fez 1-0 e depois, num erro do goleiro, o empate, né? Até curioso, o Muralha é tão cornetado. Aí ontem jogou o Thiago, falhou, né? Então tem que ter cuidado. Às vezes você queima dois goleiros e fica sem opção. O Diego Alves não pode jogar na Copa do Brasil. Cruzeiro, claro, que agora tem a chance. Ele que tá em casa. O Flamengo não aproveitou a chance no Rio. Agora a bola tá com o Cruzeiro. Mas acho bem aberto. Acho que o Cruzeiro tem um favoritismo pequeno por essa questão de jogar em casa. Mas se o Flamengo ganhar, não é nenhuma surpresa, não. Mas a oportunidade tá na mão do Cruzeiro.
Valeu, Bruno. Meio-dia e 12.
Agora quem dá bola é o Santos.
O vai pegar domingo, uma mega cobertura da Jovem Pan, transmissão do Nilson César, o Márcio Espínpolo estará na Vila Belmiro, o André Ranieri estará na Vila Belmiro, toda a rapaziada acompanhando esse grande clássico envolvendo Santos e Corinthians, e certamente teremos a Vila Belmiro lotada, né? O ingresso é salgado, mas teremos a Vila Belmiro lotada. Rafael Tebas, boa tarde, Tebas.
É isso aí, Fausto, boa tarde, ouvinte da Panense Camisa 10, boa tarde, Márcio Espínpolo.
Ah, boa tarde, Tebas.
Sempre muito elegante, Márcio Espínpolo, Santos e Corinthians nesse próximo fim de semana, Vila Belmiro às 4 da tarde, ingressos salgados, hein? De 80 a 140 reais, muito caros, ainda não é na prévia, por enquanto.
Tá igual sobre... a água do mar, né?
Tá igual a água do mar, exatamente. Mas o Santos vai ter força máxima. Lucas Lima, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira, David Braz está suspenso, não joga, e quem conversou com a imprensa foi o argentino Vecchio. Diz que quase saiu do Santos quando o técnico era o professor Dorival Júnior.
Ele não sabe o que faz, ele coloca Kaique. Depois que coloca Kaique, tira Kaique. Coloca Thiago Ribeiro. Joga Bruno Henrique por fora, depois coloca Rodrigão. Bruno Henrique vai por dentro, depois por fora. Ele não sabe nem o que faz, pô. Entende porra nenhuma, narigudo esse.
Aí o... Vergonha, esse áudio é o áudio de quando ele criticou, um áudio que vazou na imprensa, enfim, quando ele criticava o Dorival Júnior, na época era técnico do Santos.
Como se fosse um fenômeno. Primeiro que nem um fenômeno poderia fazer o que ele fez.
Exatamente. E ontem, aí sim, diz que quase saiu do Santos por conta desse áudio. Vamos ouvir.
Quando passou mais ou menos 9, 10 meses, eu falei com o Modesto e falei pra ele que o melhor ia ser sair, mais que tudo porque eu não estava podendo mostrar o que eu podia dar para o clube, eu me sentia mal, pessoalmente. Mas eu tive uma reunião com ele e ele me assegurou. Tanto ele como o Dagoberto sempre confiaram em mim e falaram que ficasse, que eu ia dar certo aqui no clube. E eu sou um agradecido a eles porque eles me apoiaram no pior momento meu, eles sempre estiveram do lado meu.
Aí então, Emiliano Vecchio em contato com a imprensa. Para finalizar, Fausto Favara, Márcio Espínpolo, informação exclusiva que eu trouxe ontem aqui ao Jovem Pan.
Bom, hein?
Ricardo
Parabéns,
Oliveira,
hein?
É verdade. Tá dividido entre Internacional e Santos Futebol Clube. O Colorado fez proposta por ele. Tá na dúvida ainda se vai pro Inter ou se fica no Santos. É feeling, como diz Nilson César. Acho que ele vai renovar com o Santos
que
Futebol
isso,
Clube.
Isso é brincadeira, hein? Espínpolo.
Isso é brincadeira. Tá pensando entre Santos e o Inter, que tá na segunda divisão. Ô, Ricardo.
O Inter vai voltar.
Tá de brincadeira, hein, Ricardo? Tá de brincadeira. Meio-dia e 15. Muito obrigado, Tebas.
Valeu.
Muito obrigado pelas informações.
Sempre imitando.
Bruno Prado, o que você espera desse clássico na Vila Belmiro? Casa cheia naquelas, né? O que cabe Sim. na Vila Belmiro, né? O André Ranieri vai trazer as informações. Segura só um minutinho, Bruno. Claro. O André Ranieri vai falar do Corinthians e a gente já faz todo Os esse pacotão juntos. Desse jogo que é o que vai valer, o que vai agitar esse final de semana lá na Vila Belmiro. que você tem do Corinthians, André? Boa tarde.
Fala, Espímpolo. Boa tarde. Boa tarde, boa Fausto. Tarde. Bruno, ouvinte aqui do Camisa 10, né? O Corinthians daqui a pouco faz mais um treino visando essa partida, esse clássico de domingo diante do Santos na Vila Belmiro. E pela primeira vez em um longo período, o técnico Fábio Carilli terá todos os jogadores à disposição no gramado do CT Joaquim Grava. Isso porque ontem o Romero ficou na parte interna, estava desgastado ainda, né, com o jogo da seleção paraguaia. O Cleison jogou na do Romero e agora todo mundo estará à disposição, e essa é a tendência também, né, na partida deste domingo na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. A equipe ideal, né, o Corinthians ideal do técnico Fábio Carilli, que só entrou em campo 4 vezes nesse campeonato brasileiro e 11 vezes na temporada, e todas as vezes que atuou, né, os 11 ideais do Carilli, o Corinthians nunca perdeu. O Fagner conversou com a imprensa nas últimas horas e ele destacou justamente isso, né? O Corinthians mais uma vez terá a oportunidade de colocar os melhores jogadores no gramado.
A responsabilidade de quem está entrando, quem está voltando, do time que vai entrar é tão grande quanto dos que estavam, né? Então a gente fica feliz de saber que todo mundo está bem, que tem pouca gente hoje lá dentro da parte médica, né? E que está todo mundo praticamente à disposição do Fábio para que a gente consiga estar cada vez mais forte para poder estar buscando as vitórias.
Aí então o Fagner, né, lateral direito do Corinthians, bom de bola, voltou da seleção brasileira, né, se reapresentou ontem também com o Romero Balbuena. O Cássio já havia voltado antes, né, o goleiro do Corinthians. E vamos ouvir mais um trechinho do que disse o Fagner, né? Na verdade, o Corinthians gosta muito daquele jogo reativo, né, quando não precisa atacar, propor o jogo com tanta frequência, né, e vai jogar fora de casa o Santos. No ano passado, pelo menos atacava bastante, né? Mas qual será que vai ser a postura agora, né? O Santos do Leverkusen mudou um pouquinho. Será que o Fagner acha que o Santos vai vir para cima do Corinthians? Vamos ouvir o lateral direito do Timão.
Eu acredito que o Santos, por estar jogando em casa, vá propor jogo, vai querer, né? O quanto antes ter uma vantagem no placar para que o Corinthians tenha que se expor, né? A gente tem que ter a nossa estratégia, tem que saber lidar com o jogo, tem que ser inteligente. Nessa equipe, como você mesmo falou, é uma equipe madura, né? Mas a gente, sabendo como que é a dificuldade de jogar na Vila, não pode achar que vai ser um jogo fácil e ser surpreendido no começo do jogo.
Aí então, Fagner, lateral direito do Corinthians, e o retrospecto não é bom, né? O Corinthians, nas últimas 4 partidas que atuou na Vila Belmiro, foi derrotada em todas, né? Então, o técnico Fábio Carilli vai tentar mudar essa escrita, até porque o Grêmio, que é o segundo colocado, vem se aproximando do Timão. Então, vamos já confirmar, né? Dificilmente a escalação do Corinthians será outra.
Não tem chabu, né?
Não, o técnico Fábio Carilli não costuma, né, fazer muito mistério, fechar treinamentos, pelo menos por enquanto, né? As coisas estão dando certo e ele vai deixando o treinamento liberado e também vai liberando a escalação com muita antecedência, né? Daqui a pouquinho ele vai conversar com a imprensa, mas o Corinthians, que deve ir a campo no domingo, dificilmente vai mudar a escalação. Tem Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho e Romero, e na frente o atacante Jô, esse o timão do clássico.
Valeu, André Ranieri. 12:19. Bruno Prado.
Ô Espímpolo, só lembrando aqui que os ouvintes podem mandar perguntas para os repórteres da Jovem Pan através do WhatsApp. Código 11-931-200-620. Através do YouTube também, jp.com.br/esportesjovempan. E o pessoal pode seguir o Instagram da equipe de esportes da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes. Lembrando o WhatsApp, código 11-931-200-620. Aliás, o Jorge Aníbal Ferreira, você vai chamar o Bruno, está mandando abraço aqui para o nosso Bruno Prado. Diga lá, Espímpolo.
Vai prevalecer a força do Santos na Vila ou o Corinthians, com esse jeito de jogar, pode beliscar um bom resultado, Bruno Prado?
Eu acho que o Corinthians ele pode conseguir um bom resultado, sim. O Corinthians completo é muito forte, o Corinthians não tem tantas peças de reposição, principalmente em algumas posições como a do Arana, do Jô. O Corinthians sofre para repor esses jogadores. E os dois times hoje, não, eles preferem jogar sem a bola, dar a bola ao adversário e jogar nos contra-ataques. O Santos ano passado não era assim, esse ano é assim, e na Vila Belmiro ele tem um pouco de dificuldade, ele teve alguns tropeços em casa. Então acho que o Corinthians tem uma boa possibilidade de se recuperar no campeonato pela forma de jogar. O Corinthians ele tem se dado bem nesses jogos contra as equipes mais fortes no campo do adversário.
12:20.
Vejo o São Paulino na redação se ajoelhar, levantar os braços pro céu.
Aliás, o pessoal tá arisco, hein?
Quem?
Não pode brincar com o São Paulo, que é lógico, o pessoal já vai pra cima, tá
nessa
louco.
Situação, ninguém nem entende brincadeira, né? Acha que tudo é pro lado negativo, né?
O Zeca Cardoso tem detalhes do São Paulo aí. Como é que foi essa última atividade? O que o Dorival tá ensaiando pro jogo contra a Ponte Preta no Morumbi? Diga lá, Zeca. Boa tarde.
Boa tarde, Espírito Fausto, boa Bruno tarde. Prado. Não pudemos ver. Portões fechados ontem no CCT da Barra Funda. Hoje, novamente, portões fechados no CCT da Barra Funda, e o treino que foi pra tarde. Já que você falou que tá um clima negativo, Espímpolo, sabe por que foi pra tarde o treino do São Paulo? Porque o Lugano, em contato com o uruguaio, um ex-jogador de rugby, que era do time do Old Christians Club, que é um time tradicionalíssimo e do rugby uruguaio,
pra jogar na zaga?
Foi aquele que caiu. Não, havia um acidente aéreo que caiu.
Tá, é verdade.
E ele sobreviveu por 72 dias, eles ficaram nos Andes, até comeram carne humana, os companheiros que morreram. E terá uma palestra hoje para os jogadores do São Paulo. Por isso foi passado para tarde o treino. A palestra será após o treinamento. Os jogadores vão se encontrar com este sobrevivente. É uma palestra sobre sobrevivência, já que o São Paulo precisa sobreviver neste campeonato brasileiro. E quem precisa voltar a respirar é Cueva. E olha o puxão de orelha que ele tomou do Rodrigo Caio ontem, coletiva do zagueiro do São Paulo.
É uma situação difícil. Eu acho que é muito pelo momento que a gente vive. É difícil o jogador conseguir desempenhar o seu melhor. Isso é claro. Eu tô há muito tempo aqui, já passei por muitas dificuldades e sei o quanto é difícil. E ainda mais para ele, que é o nosso camisa 10, o jogador que articula todas as nossas jogadas. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar. E a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar.
Tá aí a cordetada do Rodrigo Caio.
Tá certo,
ele
é um dos líderes do São Paulo.
Ele tem que se ajudar porque fez duas boas partidas pelo Peru. Hoje o treinamento novamente fechado, coletiva 3 da tarde, 3:30 o treinamento. Portões fechados, vamos ter que sair do CCT da Barra Funda, mas acredito nesse São Paulo. Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio, Edmar, Petros, Jusilei recuperado da pancada, Hernanes, Lucas Fernandes com Cueva no banco, Marcos Guilherme e Prato. Acredito nesse time que enfrenta a Ponte Preta amanhã.
Mais de 40 mil torcedores amanhã no Morumbi, né?
Ah, mais de 40 mil torcedores. E quase tudo esgotado de arquibancada.
E é bom os jogadores ficarem espertos também, que se o São Paulo não começar a jogar bem e ganhar, também vão comer carne humana lá, hein?
Um último detalhe, Espímpolo. O São Paulo contratou um segurança particular para ficar no muro ali da Barra Funda, para evitar pichação.
Então é um segurança de muro.
Sim. Que aí, beleza. Às vezes custa menos do que dar uma mãozinha de tinta lá, né?
Que maravilha.
Valeu, Zeca.
Valeu.
Muito obrigado. Meio-dia 24 aqui no Camisa 10 pela Jovem Pan. E tem outro lado, né, Favara?
Pra alegria do Flávio Prado, da torcida de Campinas, torcedor de Campinas, da macaca querida, Diogo Mesquita vai falar da Ponte Preta. Boa Olá. Tarde, Diogo.
Boa tarde, Fausto, Espímpolo, Bruno. A macaca, assim como o São Paulo que o Zeca tava contando pra gente, também treinou com portões fechados durante a semana inteira. É um mistério o time da macaca, mas sabemos que Luca, o atacante Luca, vice-artilheiro do Brasileirão, ele é dúvida. Ele se contundiu no treino de quarta-feira, ainda está com entorse, o departamento médico ainda precisa liberar, mas Gilson Kleina não sabe se pode contar com o atacante. O Emerson Sheik é uma certeza, vai estar no ataque da Ponte Preta. O Gilson Kleina, ele vai completar uma marca histórica agora no jogo contra o São Paulo, 150 jogos dirigindo.
Jogo pra caramba.
Sim, 150 jogos à frente da Ponte Preta. E a Ponte Preta agora vai se preparar para pegar esse confronto pesado contra o São Paulo. Se ganhar, a Ponte Preta pode se aproximar da zona de G6, de Libertadores, e perdendo, pode se aproximar ainda mais da zona da degola.
Ah, não vai ser fácil legal, pro time tá. do São Paulo. Aliás, a rapaziada em Campinas, no 1230, Jovem Pan News Campinas, gigante audiência da Jovem Pan, curtindo também o Camisa 10, as informações da Ponte Preta pra você.
A gente agradece. Todos são bem-vindos, né?
Todos.
Espalhe pros amigos, né? É a segunda edição apenas do nosso Camisa 10. Meio-dia 25, vamos tomar aquela aguinha,
vamos
né?
Lá,
é hora do cascalinho, né, Fausto Favara? Senão você não consegue comprar
ração
pra cachorrada toda lá em lá na sua casa, né? Vamos ao intervalo, já voltamos.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim, sem batalha não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando cada conquista com você.
Beba com moderação.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Tem nego que acerta umas bola, vixe, eu vou te falar. Tem aquele que pula e se entorta, faz tudo pra alcançar. Às vezes o cara isola, pode também furar. Mas se acerta uma girada nervosa...
Estamos de volta com o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Márcio Espípulo, tá na dancinha aí, Espípulo?
Esse é o clima, essa é a pegada, hein, Fausto Favar.
Tem mais um gigante do futebol de São Paulo. Vamos saber quem é.
O jovem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Verdão, o Palmeiras, que joga diante do Atlético Mineiro. Amanhã estaremos transmitindo aqui na Jovem Pan. Estaremos juntos, estamos juntos, Fred.
Estaremos nessa. Boa tarde, Espípulo, Fausto, Bruno, a todos do Camisa 10. O Palmeiras treinou há pouco na Academia de Futebol e foram 10 dias de treinamento sem muito mistério, sem treinamento fechado. Por incrível que pareça, o Cuca deixou aberto os treinamentos, disse que pode ser uma tendência até o final do ano. Tomara que seja assim, né? Tomara que a gente consiga acompanhar os treinamentos do Palmeiras sem nenhum treinamento fechado. O time não deve ter muitas novidades do que vem treinando nessa semana, com mudanças nas laterais, né? A saída do Jean jogando no meio, o Mike na direita, e na esquerda a saída do Michel Bastos tá machucado, não deve nem ser relacionado, e a entrada do Egídio. Aproveitando, vamos ouvir o técnico Cuca sobre o assunto da semana, que foi a reintegração do Felipe Melo. Ele fala a respeito, se passaram por cima da ordem do Cuca, se foi algo que ele teve que aceitar. O que ele pode falar a respeito desse caso, Felipe Melo?
O caso do Felipe é uma questão fácil de vocês entenderem, porque primeiro foi uma questão embrólio jurídico que se teve, que é o natural, envolve a parte profissional, a parte técnica da coisa, né? Nós somos parceiros, eu, o presidente, a gente tem os mesmos interesses, jamais se pode prejudicar a instituição. Então, uma das razões que o Felipe foi reintegrado foi essa. Não é imposição, é uma aceitação minha também, porque sou parceiro do clube e não quero o mal do clube, como não quero o mal do jogador. E sempre falei isso, que não quero o mal do Felipe também. O Felipe reconheceu os seus erros, né? Como qualquer outro ser humano erra, tem o direito de se recuperar, e isso que está sendo dado para ele aqui, sem mágoa nenhuma de minha parte, está reintegrado. Não existe meio reintegrado, não adianta vir aqui, ele está reintegrado para treinar ali e não pode fazer isso, ou está ou não está. Então ele está reintegrado, agora ele está recuperando todo o tempo que ele parou. Se ele puder nos ser útil ainda ao longo desse ano, vai ser aproveitado, porque é um funcionário do clube. E reconhecer um erro, coisa que acontece. Eu quero poder ajudar o Felipe a ser uma pessoa melhor. E eu, com isso, ser uma pessoa melhor também. A gente pode sempre melhorar na vida, né? Ele, eu, com os erros, com os acertos, com as situações que a vida nos apresenta, né? A gente tem uma vida só, não adianta se ficar com mágoa, com coisinha assim, que isso aí não leva a nada. Já passou, faz parte do passado, vamos seguir em diante e conseguir o que nós temos de melhor aí para mim, para o Felipe, principalmente para o Palmeiras.
Aí então o técnico Cuca, vale aguardar para ver se ele vai ser aproveitado mesmo no restante do ano. O time deve jogar com Fernando Prazo no gol, Mike, Luan, Edu, Dracena, Egídio, Jean, Tietê, Moisés, Guerra, William e Daverson, o Palmeiras, para o jogo deste sábado contra o Galo, Espímpolo e Fausto.
Muito obrigado pela participação, meu caro Fred Júnior.
Tchau, tchau.
Meio-dia e 31.
Que maravilha, ó.
Que beleza, hein? Pra começar bem o final de semana.
Tem recado de camisa 10 aí, Fausto Favara, no fechamento do programa.
Tem mais um craque?
É, tem cara que joga com a 10 aqui que quer participar aqui, ó.
Tem mais um craque ou não?
É, quem é o primeiro aí, Felipe Otarujo? Jadson, jogador do Corinthians. Fala, Jadson!
Fala aí, Marcelo e Fausto. Tudo bem? Aqui é o Jadson. Queria desejar boa sorte para vocês no programa Camisa 10 da Jovem Pan. E aqui quem tá falando é o Camisa 10 do Corinthians. Valeu, vai Corinthians, moleque.
Gente boa demais, esse é parceiro.
Esse é gente boa, hein? Tá jogando muito no time do Corinthians. Esse jogou muito no time do Corinthians também.
É?
Jogou muito, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. E deu um recado aqui pro Camisa 10. Fala, Riva, Rivelino.
Opa!
Camisa 10, grande programa. E essa camisa aí, hein? Sucesso com o novo programa Camisa 10. Um abraço, Rivelino.
Que isso,
essa
hein?
Voz e com o Curió,
olha,
fundo, não precisa nem falar que é o Riva.
Zico, Rivelino, Jadson, meu Deus.
Aí eu lembro do nosso time aqui na Copa Imprensa de chorar.
Nossa senhora.
Acabou?
Que acabou! Pena.
Que pena!
Vem aí, final de semana de muito futebol aqui na Jovem Pan. Amanhã a Jovem Pan vai transmitir Atlético Mineiro e Palmeiras, 4 da tarde. Estarei nessa. Um pouco mais tarde, ele tem São Paulo e Ponte Preta com José Manuel de Barros. E domingo, grande clássico entre Santos e Corinthians com o Nilson César aqui na Jovem Pan e toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Espípulo.
E neste sábado, 10 da manhã, tem o Arquibancada Jovem Pan. Domingo, 3 da tarde, antes do futebol, a MFM. É só acompanhar, imperdível, hein, Fausto Favara. Segunda-feira tem mais, meu parceiro.
Tamo junto, muito obrigado, um grande abraço.
Até mais, valeu,
você,
galera.
Você aqui é o Camisa 10, tamo junto.
Camisa 10.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Progazil, você confia em quem entende.
Ontem à noite nós tivemos duas semifinais norte-americanas no US Open, na chave do feminino, vitórias de Madison Keys e Sloane Stephens. As duas farão a final do US Open amanhã. Sloane Stephens derrotou Venus Williams, a bicampeã do torneio. Está há 16 anos sem conquistar o título do US Open e acabou sendo superada pela Sloane Stephens por 2-1. 6-1, 0-6, 7-5. Sloane Stephens é a terceira tenista fora do top 50 a disputar uma final do US Open. Venus, em 97... tinha 17 anos, foi vice-campeã e entrou no torneio como número 66, chegando na final. E a Kim Clijsters, em 2009, já era uma tenista consagrada, mas em 2009 entrou como convidada. Ela tinha acabado de passar pela gravidez e voltou a jogar, entrou como convidada. Portanto, Sloane Stephens é a terceira tenista fora do top 50 a disputar uma final. E a Madison Keys, 22 anos de idade, 2 anos mais nova do que a Sloane Stephens, ontem venceu o Coco Vandeweghe por 2-0, aliás, um atropelo, 6-1, 6-2. Madison Keys terminou 2016 como oitava do mundo e agora vai tentar o seu primeiro título no US Open. Aliás, histórias de superação no US Open. Madison Keys passou por 2 cirurgias no pulso esse ano. A Sloane Stephens, há 1 ano, teve uma fratura no pé esquerdo, ficou 11 meses sem jogar. A Venus Williams também passou por uma doença autoimune. O Del Potro, que faz a semifinal hoje, também 2 cirurgias no pulso. Enfim, são tenistas batalhadores que passaram por momentos difíceis, mas se recuperaram e estão aí vivinhos tentando o título no US Open. Portanto, feminino, Madison Keys e Sloane Stephens. E hoje as semifinais do masculino. 5 da tarde, horário do Brasil. Pablo Carreño Busta, da Espanha, enfrenta o sul-africano Kevin Anderson. E, na sequência, Nadal enfrenta Del Potro. Melhor do tênis, na cobertura do Aberto dos Estados Unidos, com apoio da Drogazil.
Na Drogasil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde, pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogasil. Venha nos visitar. Drogasil. Você confia em quem entende.